בעזרת השם, דף צדיק ט, תרתי מלאכה אותו לפסוע בווינזנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף צדיק ח, עמוד ב', נא קוורטה ניאן ג'יבר, שביש למה למען דאמר. מימוס בשיר פסד ומאד ג'סקוסאום, אינטרי רבי, רבי עזר ברבי שמעון, כוכל עשום אז מזס, דו איכל. תאום נו איכל, נסה לסגרדה, דו בית המקדש, כאום אז מזס. כאום המזס, ג'משה רבנו, כי משה רבנו פייס פראו משכן, e dez mesas que Shlomo HaMelech fez para o Beit HaMikdash. Vimos uma discussão como estavam posicionadas as mesas. Rebbe disse que o comprimento das mesas estava na mesma direção do que o comprimento do Beit HaMikdash. Então, o comprimento do Beit HaMikdash é de leste a oeste. Falou Rebbe, o comprimento das mesas também estava de leste a oeste. Diz Rebbe Shimon que não. O comprimento das mesas estava de norte a sul. E vimos o motivo dessa discussão no shiur passado. Mas analisa aqui a Gemara. Bishlama leman damar mizrahu ma'arav. Tudo bem conforme a opinião de Rebbe, que diz que as mesas estavam colocadas de leste a oeste. Dá para entender. Hayu dehavu yatvi asara besrim. Vimos no shiur passado também que as mesas todas estavam ocupando 20 amot do Eichal. Então, fala Gemara. Temos 10 mesas de Shlomo HaMelech. Uma mesa estava do lado da outra, com o comprimento de leste a oeste. Então, temos 10 mesas. Cada mesa tem o comprimento de 2 amot, largura de uma amá. Então, temos 10 mesas que medem cada uma 2 amot de comprimento. Então, temos 20 amot no total. Então, isso bate. As 10 mesas ocupavam os 20 amot do Eichá. Então, tudo bem. Ele manda marcha fome vedarom, asará beisrim echi avu yatvi. Porém, temos outra opinião, tira pesar pelo Bishimon. Diz que as mesas estavam colocadas de norte a sul. Então, a largura toda do Eichá era de 20 amot. Então, se temos 10 mesas de norte a sul, a largura do Beit HaMikdash era de norte a sul. Então temos 10 mesas que medem 20 amot, colocadas exatamente na largura de 20 amot. Então pergunta a Gemara, isso não faz sentido, porque aparentemente vão deixar algum espaço entre as mesas. Então vão ocupar mais do que 20 amot. Isso é uma pergunta. Outra pergunta, Vetu Koanim Eichiavu Aili. Outra pergunta é que se as mesas estão, se espremeram as mesas, tem essa linha de mesas ocupando todos os 20 amot, como é que os Kohanim passavam por lá, se não tinha nenhum espaço? Os Kohanim tinham que passar pelo Eichá. Como é que estavam essas mesas bloqueando tudo? Betu, mais uma pergunta. Matzino, Hamisha Shulchanot Badaron. Se temos uma fila de 10 mesas ocupando toda a largura do Eichal, 20 amot de largura ocupadas pelas mesas, tem 5 mesas no sul. Essas mesas estavam de norte a sul, então temos 5 mesas no sul e o pastor Luiz Altsela Tzafon. As mesas só podem estar no norte do Eichal. Betu, mais uma pergunta para essa opinião de norte a sul. Shulchan de Moshe Eicha Manachle. Onde é que estava a 11ª mesa? A mesa de Moshe Rabenu. Não tinha espaço para mais uma mesa? Mesmo que espremeram 10 mesas, de norte a sul, ocuparam todos os 20 amot. Cada mesa mede de comprimento 2 amot. Então, onde é que estava a mesa de Moshe Rabbeinu? Do tabernáculo. Tenho várias perguntas para a opinião de Rebbe Elazar ben Rabbi Shimon. Vamos ler também. Temos uma pergunta para Rebbe também. Lemada Mizrahu Ma'arav, Nami Shulchan de Moshe Eicha Ava Manachle. Também para o Pedro de Rebbe temos uma pergunta. As mesas ocupavam 20 amot. Então a Gemara disse, temos 10 mesas, de leste a oeste, conforme Rebbe. Então é uma linha de 10 mesas, ocupa 20 amot. Onde é que estava a mesa de Moshe Rabbeinu? A 11ª mesa. Ela, então a Gemara explica melhor todo esse assunto. Misa vart hadarava tredarenino. Então explica para as duas opiniões. Não tinha uma fila de 10 mesas. Tinham duas filas de 5 mesas. Então, tudo se responde, aparentemente. Então, fala melhor que não é tão simples assim. Bishlam alemanda marzafon vedarom shapir. Dá para entender conforme a opinião de Rebbe Elazar, de Rabi Shimon, que as mesas estavam de norte a sul. Dá para entender. As mesas estavam de norte a sul, tinham duas filas de cinco mesas. Então, tem cinco mesas, cada mesa mede o comprimento de 2 amot. Então, são duas filas que medem no total 10 amot. Então, não tem uma pergunta. Os Kohanim têm espaço para passar, podem colocar o Lechem HaPanim na mesa, podem tirar, não tem pergunta. E todas as mesas estavam no norte. Esses 10 amot que as mesas ocupavam, essas duas filas, são os 10 amot do norte do Eichal. Os 10 amot do sul não tinham mesas. Tudo bem. Aleman de Amar, Mizrahu Ma'arav, porém, uma pergunta para outra opinião do leste e oeste. Mehdi Shulchan Kamashuk Minakote. Então, conforme Rebbe, o que tínhamos lá? Tínhamos o muro norte do Eichal, a parede norte. Em frente à parede norte tínhamos uma fila de 5 mesas, de leste a oeste. Tínhamos a mesa de Moshe Rabbeinu no meio. E temos a outra fila de 5 mesas. A pergunta é a seguinte: Kamashuch Minakotel Shteamot Umechza. Os Kohanim, como a gente vê na sequência, eles tinham que ficar dos dois lados da mesa para colocar e tirar o Lechem HaPanim, os 12 pães. Então, tinha que ter um espaço entre a primeira fila de mesas e a parede norte. Para os Kohanim estarem lá, colocarem e tirarem o Lechem HaPanim, tinha que ter um espaço de 2,5 amot entre a fila de mesas e a parede norte. Então, temos 2,5 amot de espaço. Vemadide. A largura da mesa é de 1 amá. Então, essa fila de 5 mesas tinha a largura de 1 amá. Tínhamos 2,5 amot, mais 1 amá. Os teamotumerza. Entre essa primeira fila e a mesa de Moshe Rabbeinu também tinham que ter lá 2,5 amot. Então, tínhamos 2,5 amot entre a primeira fila e a parede norte, mais 1 amá, que é a largura da fila. Então, 3,5 amot. Mais 2,5 amot, temos 6 amot. Os 2,5 amot entre a primeira fila e a mesa de Moshe Rabbeinu. A mesa de Moshe Rabbeinu media 1 amá, como qualquer outra mesa. Então temos 7 amot. Entre essa mesa de Moshe Rabbeinu e a segunda fila de 5 mesas, também temos 2,5 amot. Então, tínhamos 7 amot, agora temos 9,5 amot. E tem a largura da segunda fila, que é 1 amá, como a largura da mesa. Então temos 10,5 amot, que as mesas ocupavam. Então, nós temos o Mertzad Benyobeir, a Matidei, está com a Dekah, o Shulchan, Paga de Alta Badarom. A pergunta é que tem meio amá que as mesas ocupam no sul. Então, as mesas têm que estar no norte, conforme esse cálculo, tem meio amá que as mesas ocupam no sul. Conforme outra opinião, de norte a sul, não tem pergunta. Tinham duas filas de mesas, de norte a sul, cada fila é media 10 amot, e não tinham que deixar nenhum espaço entre as mesas. Os Kohanim tinham um lado e o outro para colocar e tirar os pães. Então eram cada fila media 10 amot, que eram os 10 amot do norte. Mas conforme Rebbe, conforme esse, como a gente acabou de ver, esse cálculo tem meio amá que a mesa vai pegar do sul. Falando aqui não. Mi savar shulchan de Moshe be'adai v'avayativ. Lo, de midle le umanahle. Responde que a mesa de Moshe Rabbeinu não estava no meio, entre as duas filas. Estava mais para o oeste. Então não tinha essa mesa de Moshe Rabbeinu no meio. Então o total de tudo isso é menos do que 10 amot. Então tudo bem, todas as mesas estavam no norte. A mesa de Moshe Rabbeinu estava mais para o oeste. Não entre as mesas. Não, mitatelele didu purta que tamida yoshev lifnei nabu. A parte oeste do Betamigdash era mais alta do que a parte leste. Então a mesa de Moshe Rabbeinu estava mais pro oeste, próximo ao Kodesh HaKodashim, mais alto do que as outras mesas. Como um rabino, fala Gemara, o rabino que se senta um pouco mais alto do que o seu aluno. Assim também a mesa de Moshe Rabbeinu estava um pouco mais alto do que as mesas de Shlomo. Então isso se responde. Tanu Rabbanan fala Brad. Asara Shulchanot Asa Shlomo. No Eichal, tínhamos uma mesa de Moshe Rabbeinu e tínhamos as 10 mesas de Shlomo. Shlomo fez 10 mesas a mais para a Weiha, como a gente acabou de ver. Veloi o Mesadrim, Elal Shemoshe. Mas o Lehel Apanim, os 12 pães, só eram colocados na mesa de Moshe Rabbeinu. Essa é a opinião de Tanaka. Shinemar, por causa do Pasuk, Veta Shulchan, Asher Alav Lehel Apanim Zav. Por causa do Pasuk, o Pasuk diz a mesa com o Lehel Apanim. No singular, a mesa, fala Tanaka, é a mesa de Moshe Rabbeinu. Não colocavam pães nas mesas de Shlomo. Essa é a menorá de Shlomo. No Eichal tinha uma menorá de Moshe Rabbeinu, a menorá do tabernáculo. E mais 10 menorot que o Shlomo Melech fez. Veloi o Madnikim ela beijar Moshe. Só acendiam a menorá de Moshe Rabbeinu. Shonimar, por causa do outro pasuk, menorá de Zav Nerotea Levar Baev. O pasuk falou no singular, a menorá que era acesa. Tatanakama, a menorá, no singular, é a menorá de Moshe Rabbeinu. As menorot de Shlomo não eram acesas. Essa é a primeira opinião. Rabbi Elazar ben Shammah, Omer fala Rabbi Elazar ben Shammah, al kulam hayu mesadrim. Falou, sabe que não. Faziam um rodízio. Às vezes colocavam o Lehel Apanim em uma mesa, às vezes em outra mesa. Colocavam em todas as mesas. Uma mesa de cada vez. Shinemar por causa de um outro pasuk. Et ha-shulchanot ve'alehem Lehel Apanim. As mesas com o Lehel Apanim. Então se vê, conforme Rabbi Elazar ben Shammah, que se colocavam os pães em todas as mesas, uma mesa de cada vez. O Bekulana e o Madlikim, fala na Beza Ben Shamua, se acendiam todas as menorot, uma de cada vez também. Shinemar, como diz, eta menorot venorotem nevaram mishpat, neadvirizav sagul. O pastor fala as menorot que eram acesas, no plural. Fala essa opinião, que cada vez acendiam uma outra menorá. E Tanakama discutiu. Agora vamos entender melhor a opinião de Tanakama. Rebiusi berebida omer, fala Rebiusi berebida como está na cama. Loai o mesadrim ela al-shel Moshe. Só colocavam o Lehel Apanim na mesa de Moshe. Elamani mekaim beta shulchanot, asher alehem Lehel Apanim, zav. Como posso falar no plural, então, as mesas que colocavam o Lehel Apanim? Seria uma mesa só. Fala Rebiusi berebida, elu shlosha shulchanot cheyu bamigdash. Vamos ver na Mishnah, na sequência desse daf, que tinham três mesas que o Lehel Apanim era colocado. No Eichal, conforme essa opinião, só era colocado na mesa de Moshe Rabbeinu, mas tinham outras duas mesas. No Ulam, no salão de entrada do Eichal, tinham duas mesas. Shnaim shayu ba'ulam, mibifnim lepetach habayit. Echad shel kesev, echad shel zav. Tinham duas mesas no Ulam. Uma mesa era de mármore, outra mesa era de ouro. Vamos ver na sequência na Mishnah, que é de mármore. A Breda fala que é de prata porque esse mármore parecia como prata. Então foi apelidado da mesa de prata. Eram duas mesas no Ulam, no salão de entrada do Eichal. E o Lehel Apanim era colocado lá também. Por quê? Asher kesev noten Lehel Apanim beknisato. No Shabbat, traziam novos pães. E tiravam os pães velhos. Então, quando os Kohanim traziam os novos pães no Shabbat, colocavam primeiro na mesa de prata. Chamada na breta mesa de prata, que era uma mesa de mármore, que parecia prata. Pegavam os pães antigos do Shabbat passado da mesa de Moshe Rabbeinu e colocavam na mesa de ouro do Ulam. O motivo que faziam isso, colocavam na entrada na mesa de mármore, na saída da mesa de ouro, é porque temos uma regra. Devemos aumentar a importância de algo de santidade, não diminuir. Então, na entrada, colocavam na mesa de mármore. Depois, na saída, na mesa de ouro. Echad shel zahav bifnim, shealav lehel apanim tamid. Vamos entender melhor tudo isso na sequência. Então, tinha a terceira mesa, que era a mesa de Moshe Rabbeinu, que era uma mesa de ouro, que o lehel apanim ficava lá a semana inteira. Então, fala a Bíblia sobre a vida. Por isso o pastor fala, as mesas que se colocam, o lehel apanim. É a mesa de Moshe Rabbeinu e as duas mesas do Ulam. O Minalan de Emoridim. De onde se vê essa regra que não podemos diminuir a importância de algo de santidade? Amarebi da Marca Farebi do Pasuk. Vai a com Moshe da Mishkan, vai ter da Danav, vai a Semet Kirashav, vai ter de Berichav, vai a com Itamudav. O Pasuk começa com Vaiakum. Moshe Rabbeinu montou um Mishkan. Depois o Pasuk vai mudando o verbo. Vaiten, Vaiasem. E depois Vaiten e Vaiakum outra vez. Então, fala Rebbe, a Torá veio dar essa dica. Mencionou primeiro que Moshe Rabbeinu montou o Mishkan, que é algo inicial. E depois diz que Moshe Rabbeinu montou os Amudim, os pilares do Mishkan. O pasuk vai mudando o verbo, Vaiakum, Vaiten, Vaiasem, Vaiten e Vaiakum outra vez. Para dizer isso, não devemos diminuir a importância de algo de santidade. Se no princípio era Vaiakum, no final também tem que ser Vaiakum, o mesmo termo, o mesmo nível. Para dar essa dica que não podemos diminuir a importância de algo de santidade. O Minam de Malim, de onde se vê que Malim Bakodesh, não só que Lomoridim, não diminuímos a importância, temos que aumentar a importância de algo de santidade. De onde se vê? Amarabia Chabariakov, falou, sabe, da marca do Passu. Et Machtot Achataim Aele, Benafshotam, Vassuotam Rikwe Pachim, Tsipur Amizbeach, que Krivum Lefne Hashem, Vaigdashum, Veiveyu Leot Lebnei Israel. Então, esse Passu se refere ao grupo de Korach. 250 pessoas se juntaram com Korach, como a gente sabe, para ir contra Moshe Rabbeinu. Eles trouxeram cada um uma pá e eles sacrificaram o Ktoret, um incenso sagrado. E Hashem recebeu o sacrifício de Aharon. Hashem diz, uma vez que eles sacrificaram o Ktoret nessas pás, essas pás têm que ser usadas para algo de santidade e a ordem foi de cobrir o altar com essas pás. O Mizbeach da Azara, Mizbeach da Hitzon, foi coberto com essas pás que foram sacrificadas lá, o Ktoret. Então, Betrilat Hashmishem Mizbeach, Vachshav Gufoshir Mizbeach. Inicialmente, essas pás eram acessórios para o sacrifício do Ktoret. Isso no momento inicial. Na prática, o sacrifício foi para Hashem. Então, num segundo momento, as pás viraram o próprio Mizbeach, uma cobertura para o Mizbeach. Então, isso aumentou em importância, porque Ma'alim Bakodesh, temos que aumentar a importância de algo de santidade. Então, vamos ver melhor na sequência das mesas do Ulá. Hashem Shibarta, Samtam Baro. Hashem disse para Moshe Rabbeinu, você quebrou as primeiras tábuas da lei. Coloque essas tábuas da lei no Arão, na Arca Sagrada, junto com as segundas tábuas da lei. Tanra Yosef, Vara Yosef, Meramet Shaluchot Veshivrei Luchot Monachim Baarão. Se vê isso, que na Arca Sagrada tinham os pedaços das primeiras tábuas da lei e as segundas tábuas da lei. Nikale Tamid Chacham, Sheshachat Talmudo, Mahmat Onso, She'enu Akim Bo Minhag Bizayon. Fala Yosef, se vê daqui das Luchot Abrit uma mensagem. Assim como os pedaços das primeiras Luchot Abrit estavam na Arca Sagrada, se um sábio da Torá, ele acidentalmente esqueceu o estudo dele, ou Lohalim ele ficou doente, ou ele não conseguiu revisar o estudo, ele se esqueceu, não devemos desprezar esse sábio, devemos continuar honrando ele como antes. Assim como os pedaços das primeiras Luchot Abrit estavam junto com as segundas Luchot Abrit na Arca Sagrada. Pulamos a linha apurando parênteses. Amar Yeshikish falou Yeshikish. Pe'amim, Shebitulan Sheltura Zeu Yesuda. Fala Yeshikish, tem situações que se a pessoa não estuda, Hashem considera como se ele tivesse estudado a Torá. Por exemplo, ele teve que cumprir uma mitzvah, ele queria estudar a Torá, teve que cumprir a mitzvah, Hashem considera como se ele tivesse cumprido, estudado a Torá. Dirti por causa do Pasuk, Asher Shibarta. O Pasuk poderia falar She Shibarta. Por que fala Asher Shibarta? Hashem disse para Moshe Rabbeinu isso. Amar Bakadosh Baruch Hu Moshe. Yisher Bukhaka She Shibarta. Hashem disse, você fez bem de ter quebrado as primeiras tábuas da lei. Mesmo que quebrar as tábuas da lei é o contrário do que estudar a Torá. Hashem disse, você fez bem. Moshe Rabbeinu fez bem de ter quebrado as primeiras tábuas da lei. Assim também fala isso aqui, já a pessoa, ele está disposto a estudar a Torá. Mas ele não tem como nesse momento. Hashem considera como se ele tivesse estudado. Na Maria está aqui, fala de Jesus. Tamid Chacham Shesarach, ele me vazia moto befarese. Se um sábio da Torá cometeu um pecado, ele não deve ser desprezado em público. Shneimar do Pasuk, Bekashal Tayom, Bekashal Gam Navim Ha Alayla. O Hashem repreende o povo judeu. Diz que o povo pecou hoje e o profeta pecou à noite. Por que falar à noite? Então fala isso aqui, já trabe, a gente vai dar uma dica. Caseu Kalala, mesmo que o profeta pecou, não despreze ele em público. Se o povo ficar sabendo que o profeta pecou, o povo vai se comportar pior ainda. Então, mantenha a descrição. Se a pessoa é negligente, ele não cuida do conhecimento de Torá dele, ele se esquece, por negligência, por culpa, ele cometeu um pecado, ele transgrediu uma proibição. Shneimar shamer lecha, ushmor nafshecha meod, pem teshkach et dvarim. O pastor diz, se cuide, e se cuide muito, para você não se esquecer da Torá. Então, fala de que a Torá veio dizer em outras palavras que é proibido esquecer a Torá. De que Drabi Maravilá, como falou, sabe explicando essa linguagem de Shamer e Pen? Maravilá, maravilá. Como aconteceu em Shamer, Pen, Veal, Enovelo, Lotase? Quando a Torá fala se cuide, ou Pen, talvez você vai fazer isso, ou Al, é, a Torá veio proibir. É como se a Torá tivesse dito não faça isso. Porque a Torá fala isso, se cuide, Pen, talvez você vai se esquecer, ou seja, não se esqueça da Torá. Eu vim na Marishamer, o Pen, Shnelavim. Fala, Vina, temos duas proibições aqui. E Shamer, se cuide, é uma proibição. E Pen é uma outra linguagem de proibição. Então, fala, Vina, se a pessoa é negligente e se esquece da Torá, então ele transgrediu duas proibições. Abraham Baritzakamar, Beshloshalavim. Fala, Abraham, são três proibições. Shneimar Shamer lecha, Ushmon nafshecha meot, Pen teshkach et hadvarim. Porque o pessoal fala primeiro se cuide, depois se cuide muito, Pen. Outra linguagem de proibição. São três proibições. Perguntei a Rola Filo Mahmaton Tso, será que se a pessoa acidentalmente esqueceu do estudo, ele não tinha como revisar, ele se esqueceu, será que ele também pecou? Talmud Tomar o Pen Yassuru Milavcha e Misirá Melibó Katom Medaber. Falou, pastor Guilherme. Pen Yassuru Milavcha. Ou seja, você talvez vai tirar do seu coração a Torá. Se a pessoa é negligente, ele não dá bola para o estudo dele, e por causa dessa falta de cuidado, ele se esquece, aí ele transgrediu essa proibição. Mas se a pessoa não teve culpa, ele não transgrediu nenhuma proibição. Rabbi Dostan Berebenai Amar, para usar. Yachol afilu takfa lav bishnato, uma outra situação. O que acontece se a pessoa, ele escutou algo de Torá, ele não entendeu bem. Então isso não grudou no cérebro dele. Ele se esqueceu. Será que também pecou? Talmud Omar Rak. Fala o pastor limitando mais. Rak. Às vezes isso se aplica, às vezes não. Nesse caso, a pessoa não conseguiu gravar esse conhecimento de Torá porque não entendeu. Então, se ele não entendeu e por isso ele se esqueceu, não foi culpa dele, então ele não cometeu um pecado. Fala, Beuchanan e Rabi Elazar. Torá nitna berbaim, vereshamah notzra berbaim. Moshe Rabbeinu ficou 40 dias no Har Sinai para receber a Torá. Isso é uma coisa. Outra coisa é que a alma entra no feto 40 dias depois da gestação, que a gestação começou. Então existe um paralelo entre os dois. Kol ha-meshamer Torato, nishmato mishtamet. Ve kol she'eino meshamer Torato, nishmato mishtamet. Existe um paralelo entre a alma da pessoa, que entra no feto depois de 40 dias da fecundação, e os 40 dias que Moshe Rabbeinu ficou na montanha de Sinai para receber a Torá. Se a pessoa tomar cuidado com a Torá dele, ele não é descuidado e ele não se esquece de propósito, toma cuidado para se lembrar das coisas, então Hashem protege a vida dele. Mas se a pessoa não dá bola para o estudo de Torá, ele é negligente, se esquece de propósito, então Hashem não cuida da vida dele, não cuida da alma dele. Tadebira Bishmael, fala bem da Dira Bishmael, Machado, uma parábola para entender isso. O dono de um escravo, ele deu um pássaro especial para o escravo tomar conta. Amar que medomea tashim ata meabda, shani notel mimcha isar bedamea, nishmatcha ani notel mimcha. O dono falou para o escravo, você acha que se você perder esse pássaro, você vai ter que me pagar o valor do pássaro e acabou? Fala o dono que não, se você não cuidar desse pássaro e perder ele, eu não vou proteger a sua vida. O dono protegeu o escravo. Falou, dono, se você perde esse pássaro, não só que você vai ter que me pagar o quanto esse pássaro vale. Eu não vou te proteger. Assim também, Hashem disse para o povo. Se vocês cuidam do conhecimento de Torá, tomam cuidado para se lembrarem, então Hashem protege a vida do judeu. Se o judeu não dá bola para o estudo de Torá e se esquece de propósito, Hashem não cuida da vida dele. Começamos uma Mishnah Matnit sobre esse assunto das mesas. Shnei Shulchanot ayu ba'ula. Então, na entrada do Eichal tinha um salão chamado Ula. No Ula tinham duas mesas. As duas mesas estavam próximas à entrada do Eichal. E Bifrim, Alpeta Chabai. Eichal Shel Shayesh e Eichal Shel Zav. Uma mesa era de mármore, outra mesa era de ouro, como a gente viu. Al Shel Shayesh notnim lechem apanim beknisato. Quando os Kohanim traziam o novo lechem apanim, que vai ser colocado no Shabbat na mesa de Moshe Rabbeinu. Colocavam primeiro na mesa de mármore. Nesse Shabbat vão pegar o pão antigo do Shabbat passado. Vão tirar da mesa de Moshe Rabbeinu e colocar na mesa de ouro. Shemalim bakodesh velo moridim, porque como a gente viu, temos que aumentar a importância de algo de santidade. Então, no princípio, colocam na mesa de mármore e depois na mesa de ouro. Ve'echad shel zahav mibifnim, shalav lechem apanim tamid. Dentro do Eichal tinha a mesa de Moshe Rabbeinu, que era uma mesa de ouro, que o lechem apanim ficava de Shabbat a Shabbat. Verba kohanim nichnasim, shnayim beyadam shne sedarim, veshnayim beyadam shne bazichim. Agora a Mishnah vai contar como é que os pães eram colocados e tirados. Quatro kohanim traziam o novo lechem apanim. Então, como a gente já viu várias vezes, tinham duas estruturas com seis pães cada uma, que eram colocados na mesa de Moshe Rabbeinu. Então, dois Kohanim traziam cada um uma estrutura de seis pães, e outros dois Kohanim traziam os dois Bazehe Levona, dois utensílios com a especiaria. Verba maktimim livne, shnayim litosh nesdarim, shnayim litosh nebazehim. Quatro Kohanim entravam primeiro no Eichal. Os quatro Kohanim estavam segurando os primeiros quatro Kohanim, estavam segurando o Lechem HaPanim e os Bazehe Levona. Primeiro entravam outros quatro Kohanim no Eichal. Dois para pegar os pães, dois para tirarem da mesa de Moshe Rabbeinu a Levona. Machlissim omdim batzafon upneim ladarom. Vemotzim omdim batzafon upneim batzafon. Fala a Mishnah. Os Kohanim que iam colocar o Lechem HaPanim na mesa e colocar a Levona, eles ficavam no norte, olhando para o sul. E os Kohanim que iam tirar o Lechem HaPanim do Shabbat passado ficavam no sul, olhando para o norte. Elo moshchim velo manichim. Betifchot shel zeh, kereget shel betifchot shel zeh. Shenemar lefanai tamid. Fala tira kama. Os Kohanim que iam tiravam o Lechem HaPanim e a Levona, imediatamente os outros Kohanim tinham que colocar o novo Lechem HaPanim e a nova Levona. Porque, fala tira kama, lefanai tamid. Constantemente tem que ter Lechem HaPanim e Levoná na mesa sagrada. Assim fala Tanakh. Não pode ter nenhum instante sem Lechem HaPanim na mesa. Rebbe Yossi Omer, afilo elo notnim elo manichim, afeita tamid. Fala Rebbe Yossi. Não tem que ser imediato. Os Kohanim podem tirar o Lechem HaPanim e depois, na continuação do Shabbat, outros Kohanim vêm trazer o Lechem HaPanim novo. Não tem que ser imediato. Vamos ver na Gemara melhor isso. Yatsu venatnum ashurchan hazav. Então, como a gente viu, os Kohanim tiraram o Lechem HaPanim antigo com a Levoná, colocavam o Lechem HaPanim na mesa de ouro do Ula. Iktiru abazichim ve'achalot mitchalkot la'kohanim. Eles sacrificavam a Levoná e os pães do Shabbat anterior, agora nesse Shabbat vão ser distribuídos para os Kohanim comerem. Chal Yom Kippurim liot b'Shabbat. O que acontece esse Shabbat é Yom Kippur. Os Kohanim não podem comer Lechem HaPanim nesse dia. Achalot mitchalkot la'erev. Então, à noite depois do Yom Kippur, os Kohanim vão comer o Lechem HaPanim. O Lechem HaPanim só vai se invalidar no amanhecer, por glinah. À noite eles podem comer. Chal liot be'erev Shabbat. Agora, fala a Mishnah, o que acontece Yom Kippur cai na sexta-feira? Então, a Mishnah trouxe isso de passagem. No Yom Kippur tinha um sacrifício de um bode para o sacrifício de Hatat. Normalmente, a noite depois do Yom Kippur, os Kohanim comiam a carne desse bode. é um khatat, então é permitido comer até o próximo amanhecer. O que acontece Yom Kippur cai na sexta-feira? Então a noite é Shabbat, eles não podem cozinhar carne no Shabbat. Então seria Yom Kippurim Nechal Erev, Lebablim Ochlim Otok Shuchai, e Beche da Tanya Fam. Conta aqui a Mishnah que tinha um Bavlim, vamos ver quem são os Bavlim na Gemara. Era um Kohanim que eles não tinham problema de comer carne crua. Então, eles, na noite do Shabbat, eles comiam a carne desse bode, a carne crua. Yom Kippur caiu na sexta-feira. Sacrificaram esse bode, não podem preparar a carne à noite, então esses Kohanim comiam a carne como estava. Fala Gemara, Tânia disse, Abraita, Rebi Osmer, fala Rebi Osim. Afilo Sileketa Yeshana Shacharit, Vesidereta Hadasha Arvit, El Begachlum. Fala Rebi Osim. Discutindo com o Tanaka. Os Kohanim podiam tirar o Lechem HaPanim de manhã, no Shabbat, e outros Kohanim colocariam um novo Lechem HaPanim à tarde. Não tem problema. Ilamani me caiu lefanai tamid. O que significa lefanai tamid, então? Shiloyalim shulchan belolechem. Para você. Se fizeram isso na prática, nesse Shabbat tinha lechem apanim na mesa. Não o tempo todo, mas nesse Shabbat tinha. O que diz o Pasuk, lefanai tamid, é que não pode ser que vai passar a noite inteira, depois do Shabbat, sem lechem apanim. Mas se colocaram lechem apanim, antes de passar a noite, valeu. Então, a Kama disse que todo o tempo tem que ter Lechem HaPanim na mesa. Fala para você que não, Lefanai também tem que veio dizer que parte do dia tem Lechem HaPanim lá, de cada dia da semana. Mas a Biami me devarou, você deve ouvir, Nirmod. Fala, Biami, se vê de Rabi Yossi, uma novidade. Afilo Loshana Adam, pela Perek Echad Shacharit, o Perek Echad Arvi, que é mitzvat do Amur Sefer Atura Zemi Picha. O pastor também fala, Vehagita Boi Uman Valaira. Que aparentemente veio dizer, temos que estudar de dia e de noite. Mas fala na Biami de Rabi Yossi, se vê que se a pessoa estuda um pouco de dia, um pouco à noite, ele cumpriu essa mitzvah. Como disse Rabi Yossi, se parte do dia tinha Lechem HaPanim, parte da noite também, então valeu. Rabi Yochanan Mishum Rabi Shimon Bar Yochai. Fala Rabi Yochanan no nome de Rabi Shimon Bar Yochai mais ainda. Afilo lo kara adam ela kriyat shema shacharit ve'arvit kiem lo yamush. Mesmo se a pessoa não estudou nada, ele leu o Shema Yisrael de manhã, leu o Shema Yisrael à noite, ele cumpriu a mitzvah de Ve'agita Bo Yomam V'Laila, de estudar de manhã à noite. Também a leitura do Shema Yisrael é considerado como estudo de Torá, fala Rabi Shimon Bar Yochai. Então a pessoa estudou de manhã, estudou de dia, estudou à noite. Valeu! V'davar ze asur lo'omro bifnei ha'aretz. Fala aqui o sábio, fala Rabi Yochanan, é proibido falar isso para alguém que não sabe de Torá, não estuda Torá. Porque se ele souber disso, que lendo o Shema Yisrael de manhã e à noite, ele sai da obrigação de Talmud Torá, ele não vai estudar Torá, ele não vai querer ensinar o filho dele Torá, não vai querer que o seu filho estude Torá, porque ele vai falar, ele lê o Shema Yisrael de manhã e à noite, ele sai da obrigação de Talmud Torá. Então, fala Rabi Yochanan, não devemos falar isso para pessoas que não estudam Torá. Falava justamente o contrário. Temos a obrigação de falar isso para os Amearatzot. Porque existe a possibilidade que o Amares vai falar o seguinte: a mitzvah de Talmud Torá é muito importante. Com o Shema Yisrael de manhã e à noite, a pessoa sai da obrigação? Então se vê que o peso do Shema Yisrael é muito importante. Com o Shema Yisrael de manhã e à noite, a pessoa sai da obrigação de mitzvah de Talmud Torá, que a recompensa, o mérito é muito grande. Então, existe a possibilidade que o Amares vai falar que ele vai começar a estudar mais ainda e vai querer ensinar o filho dele Torá, porque ele vai perceber que a importância de cada palavra de Torá é imensa. Se com Shema Yisrael a pessoa cumpre a mitzvah de Talmud Torá, mesmo que a pessoa só leu, muito mais se a pessoa estuda melhor, se aprofunda, então muito mais que isso tem um mérito maior. Então, existe a possibilidade que o Amares vai começar a estudar melhor se ele souber disso. Assim falava. E Rabi Yochanan disse que não, existe o risco que o Amares vai falar para quem estuda a Torá se a pessoa sair da obrigação com o Shema Yisrael de manhã e à noite. Shal Ben Dama e Ben Achotor Shel Rabi Ishmael et Rabi Ishmael. Ben Dama, o sobrinho de Rabi Ishmael, perguntou para Rabi Ishmael: Que gona nishe lamati kol haTorah kula mal lilmot chokmat yevanit. Falou Ben Dama: eu estudei toda a Torá. Será que agora eu posso estudar Chokhmat Yevanit? Chokhmat Yevanit era uma forma que os gregos se comunicavam com gestos. Bendama queria esses gestos, queria saber se comunicar com os gregos dessa forma. Ele perguntou para Ishmael, o tio dele, eu estudei toda a Torá, será que agora eu posso estudar esses gestos? Kara lava mikraze, falou para Ishmael esse pasuk, lo yamur sever a Torá zemipicha, ve agita boi mavalela. O pasuk diz, estude de dia Torá, também à noite. Seu dok shah shena lumina yom velumina laila, ulmod bar rochma devanit, falou para Ishmael, encontre algum momento que não é nem dia nem noite, e aí você vai poder estudar Chokhmah Devanit. Então, Rebbe Ishmael não suceda como a gente acabou de falar antes. Conforme Rebbe Ishmael, a pessoa tem a mitzvah de Talmud Torah 24 horas por dia. Ele não precisa estudar 24 horas por dia, ele pode dormir, ele pode comer, tem outras coisas para fazer também. Mas conforme Rebbe Ishmael, a mitzvah é 24 horas. O plica de Rebbe Ishmael Bar Nachmani, isso não vai como Rebbe Ishmael Bar Nachmani. Tem a Rebbe Ishmael Bar Nachmani e a Rebbe Natan falou, sabe? Pasuk ze eno lo chová velo mitzvah. Esse pasuk da Gita Boi Mam Valaila fala o sábio, não é nem obrigação e nem mitzvah. Ela brachá é uma bênção. Ra'a kadosh baruch hu et Yehoshua shedivrei Torah chavivim alav biyoter. Hashem viu que Yehoshua valorizava muito a Torá. Shenemar, Mushartu Yehoshua binun, Na'ar lo yamish mitoch ha'oel. Como falou o pasuk, Yehoshua Binun estava o tempo todo no Beit HaMidrash, estudando. Então, amar lo a Kadosh Baruch Hu, Yehoshua, kol kach avivim alecha divrei Torah, lo yamush sefer HaTorah ze mipicha. Falou Hashem para Yehoshua Binun, esse pasuk está no livro de Yehoshua. Você valoriza tanto a Torá, eu te dou uma bênção que você nunca vai se esquecer de nada de Torá. Você vai se lembrar de todo o seu estudo. Então, fala, Yonatan, isso é uma bênção. Não é nenhuma obrigação de estudar a Torá o tempo todo, nem uma mitzvah. E Rebbe Ishmael discute, diz que existe a mitzvah, não a obrigação de 24 horas por dia, mas a mitzvah que existe 24 horas por dia. Conforme Rebbe Natan, é uma brachá que Hashem deu para Yehoshua. Então, Rebbe Ishmael, fala a breta de Rebbe Ishmael, Devrei Torá lo yu alecha chová, viata rachá liftor atzmecha amé. Fala a breta de Rebbe Ishmael, a pessoa não deve estudar a Torá porque ele se sente obrigado. Deve estudar a Torá por amor à Torá. E se a pessoa estudou a Torá, ele não deve dizer, já estudei e eu não vou mais estudar. Ou seja, se ele pode estudar mais, então que ele estude mais. Se ele não pode estudar mais, então ele já estudou. Amar Rizia fala que é mais efetivo que diz o posto. Gaf e sitcha nipitzar rachav lo mutzak tachtea. O que isso veio dizer? Bou rei shelo ki midat hakadosh baruch hu midat basar vadam. Vamos refletir que Hashem não se comporta como uma pessoa. Midat basar vadam, adam yesidet chaveru, midarkei chayim, midarkei mita. A natureza é que uma pessoa que não se comporta bem, ele tenta atrair outras pessoas para se comportar como ele. Então, normalmente, uma pessoa que não se comporta bem tenta convencer outras pessoas também a se comportarem mal. O Hakadosh Baruch Hu yesidet adam midarkei mita, midarkei chayim. Hashem é o contrário. Hashem tenta convencer a pessoa, atrair a pessoa do caminho ruim para o caminho bom. Shneimar ve'afa sitcha mipitzar, megeinom shepiatzar. Hashem tenta atrair a pessoa para o caminho bom, para salvar ele de castigos no inferno, etc. Então, porque o pastor diz mipitzar, megeinom shepiatzar. Se pitzar é uma referência aos infernos, que tem a abertura estreita. Por que isso? Shashnatzabur. Para que a fumaça fique dentro dos infernos. Que as pessoas lá sejam castigadas com fogo e também fumaça no além. Por isso a abertura dos infernos é estreita, fala aqui. Veshema tomar geshem shepi atzar kach kulatzara. Se você for me dizer que todo o inferno é estreito como a abertura, Talmud Omar falou para o pastor que não. Remik irhiv. O resto do inferno é bem largo, somente a abertura é estreita. Veshema tomar lemelech louchna. Se você for me dizer que um sábio da Torá, que abandonou a Torá, não vai ser castigado nos infernos, porque ele sabe a Torá. Talmud Omar gami lemelech louchan. Falou para o pastor também, o sábio da Torá, que abandonou a Torá, vai ser castigado nos infernos. Veshema tomar embaetzim. Se você for me dizer que o fogo do inferno apaga em algum momento porque acaba o combustível. Tamud tomar medurata, esh ve etzimar, me fala o passo do que não. Hashema tomar zeus hará. Se você for falar, essa é a recompensa do estudo de Torá. O estudo de Torá serve para pessoas se salvar dos infernos. Se você for me falar isso. Tamud tomar minatata shulchan ha male dashen. Fala o passo do que não. Além disso, a pessoa vai ser recompensada enormemente por causa do estudo. Kodjma, hayom ha-kipurim liot be-shabat. Então, vimos um caso da Mishnah, que Yom Kippur caiu na sexta-feira, o outro caso. Então Yom Kippur cai na sexta-feira, em Yom Kippur vão sacrificar o bode para o sacrifício de Hatat. Normalmente os Kohanim comem a carne desse bode à noite, mas à noite é Shabbat, eles não têm como preparar a carne. Então falou a Mishnah que tem Bavliim, Kohanim Bavliim, que comem a carne crua, não se importam. Então, Amar Rabba Barbachan, Amar Rabbi Yochanan, fala o sábio. Lobavlimem, Alexandrimem, não são Kohanim da Babilônia, são Kohanim da Alexandria, Alexandria no Egito. Esses Kohanim da Alexandria foram apelidados de Bavlim, Babilônios. Por quê? O mitoch shasurim et Bavlim, korim otam al shem Bavlim. Estou explicando melhor isso. Quando Ezra foi para a terra de Israel como parte do povo para construir o segundo Bet HaMikdash, alguns não quiseram ir. Ficaram na Babilônia. Os que foram para a terra de Israel não gostaram nada disso. Eles foram para a terra de Israel com Ezra para construir o segundo Bet HaMikdash. E outros judeus ficaram na Babilônia tranquilos. Isso causou uma certa antipatia dos judeus da terra de Israel com os judeus da Babilônia. Quando vieram esses Kohanim da Alexandria para a terra de Israel, eles comiam carne crua. E o pessoal da terra de Israel também não gostava disso. Não achavam que isso era bonito comer carne crua. Então, uma vez que eles tinham antipatia com os babilônios, eles apelidaram esses Kohanim da Alexandria de babilônios. Bavlim. Ou seja, os judeus da Babilônia, parte foram com Ezra para construir o segundo Beit HaMikdash. Parte ficou. Os que foram para a terra de Israel não gostavam desse comportamento desses outros da Babilônia. Ficavam tranquilos lá, não foram construir o segundo Beit HaMikdash. Então, essa é o primeiro momento. Primeira antipatia. Vieram Kohanim da Alexandria, do Egito, não da Babilônia, para o Beit HaMikdash, e eles comiam carne crua. Os judeus da terra de Israel não gostavam disso, não achavam que isso era bonito, e apelidaram eles de babilônios, porque eles tinham antipatia com os babilônios já de antes. Então, lembra como fala a Breta também? Rebiu-se o Melobavlime. Esses Kohanim que comiam carne crua não eram da Babilônia. Eu, Alexandria, mesmo, eles são da Alexandria. O mitoch shesonim et habavlim, korim otam al shem Bavlim. Uma vez que os judeus da terra de Israel não gostavam dos judeus da Babilônia, apelidaram esses da Alexandria de babilônios, porque não gostavam desse comportamento de comer carne crua. Mas o Rabiudá, tanuach datcha shenach tadati. Fala o Rabiudá para Rabiúce, que você se tranquilize, porque você me tranquilizou. Ou seja, a família de Rabiudá vem da Babilônia. E Rabiudá não gostou de saber que os judeus da Babilônia tinham o costume de comer carne crua. Então, quando Rabi Yossi disse que não eram os judeus da Babilônia que comiam carne crua, eram os judeus da Alexandria que comiam carne crua, Rabi Yossi se tranquilizou. A família dele vem da Babilônia, não da Alexandria. Então, Rabi Yossi disse que para Rabi Yossi que você tem a bênção da tranquilidade porque você me tranquilizou. Isso eu falei, mano, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos terminar o capítulo, Bezajem. Vamos ver a questão, será que o Lechem HaPanim pode ser assado no Yom Tov? Não sei se comente mais, né, pessoal? Brugando na área lá, amém, vê, amém.